Agora foi! Tudo bem, Nádia? Bem-vinda!
Obrigada.
É tua primeira live aqui no YouTube?
Sim.
Ah, estamos inserindo a nossa autora na primeira live do YouTube. Que responsabilidade, né? Para você que não é... Tá nervosa? Tá ansiosa?
Eu não gosto de câmeras, então.
Ah! Olha, você sabe que isso é bem comum, sabia? Muitos autores não conseguem lidar com a câmera. É engraçado porque a gente escreve para tanta pessoa, né? E não consegue aparecer na câmera. Né? Que coisa. Você que não está familiarizada, aí na parte inferior direita da tua tela, tem três pontinhos. Se você quiser compartilhar com alguém, é só mandar o link, tá? Aí, ela está compartilhando. Sempre que ela compartilha, dá uma travada, tá, gente? É normal isso. Enquanto ela compartilha, estamos aí no dia 12 de abril, 7 horas da noite, para divulgar livros nacionais. Pronto, ela voltou aí. Nádia, querida, você é de qual lugar do Brasil?
Eu sou do norte de Minas, Taiobeiras.
Uma cidade pequena. Que delícia, Minas. Adoro Minas, gente. Sou louca para sair do Rio para ficar em Minas. Tenho família aí, adoro a terra, as pessoas, a comida, a cachaça. Vocês são privilegiados, eu vou te dizer. Aí é muito bom. Você conhece o Rio de Janeiro?
Não, ainda não.
Tudo bem. Se eu for em Minas e passar perto aí da tua cidade, eu vou te mandar mensagem para a gente tomar um café, tá?
Aqui do lado tem Salinas, né? A cidade da cachaça, então...
Ah, então vai ser uma cachaça mesmo. Você bebe?
Não.
Não? É, vai ter que ser um café, gente. Não dá, né? Vai ter que ser um café. É, tem uns cafés bons aí também, né? Eu tenho uma máquina que produz um café só de Minas. É muito bom aí o... Do café de Minas, aquele fazendo propaganda a gente, aquele Três Corações, tem cápsulas de Minas assim absurdamente, e cada um mais gostoso que o outro. Ai, ai. Agora, Nádia, me diz uma coisa, você está com um livro em processo editorial, é isso? Ele está sendo feito ainda?
Isso, eu já terminei a história, né? Aí agora eu já mandei, eu vou mandar para a editora. Tá fazendo uma última revisão, só para depois mandar para a editora. Mas em breve, terei o livro físico, né?
Ah, então ele ainda vai ser publicado. Qual o nome do teu livro?
É A Daga das Bruxas.
A Daga das Bruxas. Adoro esse nome, gente. Eu acho um nome medieval, não é? Não é um nome medieval? A Daga das Bruxas. O que, que é a tua história? Fala sobre o quê?
A minha história é um romance sobre redenção, o luto e principalmente esperança.
É uma história que se passa nos dias atuais, não?
Não, é assim, medieval, né? Assim, clima renascentista, gótico, né? Com as pitadas ali, steampunk.
Que maravilha. Eu adoro medieval, gente. Aliás, é uma temporada aqui no podcast só sobre a Idade Média, se vocês puderem, ouçam, porque tá incrível. Agora, o que, que te inspirou a escrever uma história numa época tão longe da nossa, trazendo bruxas e falando de temas que são, na verdade, bem atuais, né? Esperança, romance. O que, que te inspirou?
É uma história um pouco, assim, maluca. Eu sempre gostei de romance, né? Meus ídolos, assim, é o Tolkien, o Martin, né? Aí, um dia... surgiu um sonho maluco Eu acordei um dia e aí... Não, eu tenho que escrever essa história.
Foi por um sonho.
Um sonho. Quase assim, mediúnico.
Mediúnico, é. É isso. Porque, gente, como é que sonha com a história? E como é que foi a produção dos personagens?
É assim, tudo começou com a Helena. Né? Ela me veio aí como uma inspiração divina. Aí eu fui buscar uma história de fundo para ela, criar novos personagens, dar uma motivação para aquela história. E aí, enfim, depois de um ano e meio, quase 2 anos, eu consegui concluir o meu primeiro livro.
Olha, levou um tempo bom aí, né, gente? Um ano e meio é um tempo bom para se escrever uma história. Até porque, quando a gente fala de história medieval, a gente precisa pesquisar, a gente precisa conhecer os temas. É outra era, é outra pegada. Com você aconteceu isso, você precisou pesquisar alguns temas que você abordou ali na tua trama, ou não?
Sim, não, com certeza. Desde o início eu busquei estudar, né? Não só sobre o tema, sobre as temáticas que eu pus ali, mas também sobre a escrita criativa, porque eu nunca tinha escrito nada na vida, então eu precisei estudar. Né, sobre a escrita, sobre o mundo editorial também, para poder entrar aí nesse ramo.
Ah, muito bem. Agora, é engraçado, né? Porque a autora está trabalhando na primeira obra dela. Antes dessa, você não tinha escrito nada? Nem nunca tinha imaginado em publicar livro?
Assim, quando eu era criança, eu queria escrever histórias, né? Fazer quadrinhos, alguma coisa assim, porque eu gosto de desenhos. Mas aí o tempo acabou engolindo esse sonho. Aí acabou surgindo essa vontade agora, um resgate, né, de um sonho antigo.
Muito bem. Geralmente, né, a autora falou um negócio aí que eu gosto bastante. Primeiro, a vida, ela leva a gente para outros caminhos. Às vezes a gente planeja uma coisa e a vida leva a gente para outra coisa. A escrita é muito isso. Quantos autores a gente não recebe aqui que falam, Monique, em determinado momento a vida me obrigou a seguir outro caminho e eu não consegui parar para escrever. E agora que eu estou tendo mais tempo, mais estabilidade para me dedicar ao meu primeiro livro, meu segundo livro, meu terceiro, enfim. Na época da pandemia, você chegou a produzir alguma coisa ou você também não escreveu?
Não. Eu só fazia desenhos e tal, mas eu não escrevia, não.
Você é desenhista? Mostra um desenho seu pra gente.
Eu não tenho nada aqui agora. Vou mostrar aqui o meu papel de parede.
Mostra pra gente ver. Isso aí foi você?
Sim.
Você tá brincando!
Além de eu escrever, eu também faço as ilustrações, né? Que tá lá.
Qual é o teu Instagram, Nádia? Que eu quero ver as tuas ilustrações.
Nádia Moreira Arte.
Sabe por quê, gente? A quantidade de escritor que pede indicação de ilustradora ou ilustrador é Nádia M. Souza, é isso?
Moreira Arte.
É Dark Fantasy ilustradora, né? Ah, agora sim. Essa que tá no teu perfil foi você que fez?
Foi.
Gente, vou mostrar aqui para vocês. Espera aí que eu tenho que mostrar isso. Essa daqui é uma das ilustrações da nossa autora. Você presta serviço para escritores? Para livros para escritores?
Não, não. Assim, porque eu tenho que dividir meu tempo entre trabalho e a escrita, né? Então, fica um pouco difícil. Eu faço algumas coisas aí para amigos, mas nada profissional.
Olha isso, gente, os traços. Agora, hoje com a inteligência artificial, é um pouco mais fácil da gente colocar ilustração nos livros, né? Até mesmo fazer uma capa, por exemplo. Você usa inteligência artificial ou não? É na mão mesmo?
Assim, eu tentei usar a inteligência, mas fica tudo muito artificial, sem uma identidade. Então, eu usei para poder fazer cenário, sabe? Eu ia lá, descrevia um cenário e ela me dava. Aí, alguns cenários que estão lá no perfil, na verdade, todos os cenários que estão no perfil, foi de inteligência artificial.
Ah,
eu não sou muito boa com desenho de cenários, né? Eu gosto de desenhar animais, pessoas.
Nossa,
aí,
tá
deu um fortinho aí.
Tá perfeito isso aqui, gente. Esses quadros também que ela faz, ó. Tem aqui várias pessoas. Tem duendes, tem fadas. Olha, ela mostra o processo. Que... Nossa, deixa eu mostrar isso aqui pro pessoal. Pera aí. Gente, olha isso aqui. Aqui, ó. Ela, no meio do processo. Aqui... É o processo acabado.
Esse aí foi só com caneta.
Né? É o quê?
Esse aí foi só com caneta, assim. Desenho com caneta também.
Quem é que desenha na tua família, Nádia? Ou é só você?
Só eu. Se tem algum parente, eu desconheço.
E como é que o desenho, a escrita, né? Mais o desenho, porque eu acho que você... O desenho vem desde muito pequena, né? Não é possível. Você não acorda um dia e fala, ah, não, hoje eu vou fazer um desenho. Não, eu acho que o desenho é uma prática que nem a escrita. Quando é que você começou a desenhar?
Acho que desde que eu me entendo por gente, 5 anos. Toda criança desenha, né?
É.
Mas só que aí algumas pessoas têm mais facilidade, e aí só precisa lapidar. Muito estudo, prática... Até consegui esse resultado.
Ali, olha isso aqui, que forte, gente. Ai, eu adorei. Agora, qual desses é a Helena?
Essa de cabelo marrom.
Essa de cabelo marrom que a gente... Ah!
Principal
de
hoje.
Cabelo cacheado?
Isso, ondulado, né?
Ondulado. Muito bem. E aí, a Helena, ela é a tua protagonista na tua primeira obra. Fala um pouquinho dela pra gente.
A Helena, ela é uma vampira de 229 anos, né? E aí, ela nunca se sentiu, assim, muito confortável com essa condição. Aí surge o desejo de se livrar do que ela chama de maldição, né? Maldição do vampiro. E aí ela vai atrás de uma adaga para poder libertar ela dessa maldição. E aí ela é uma personagem muito, muito complexa, sabe? Ela é muito humana. Apesar dela se achar um monstro, eu acho que ela é a pessoa mais assim, humana ali da história. Ela ama, ela sente raiva, ela sofre...
Ela é aquele combo que a gente gosta, né, gente? De sensibilidade, de força. Uma personagem bem construída.
Qualidades.
É o quê?
Com defeitos e qualidades, né?
Sim. Muito bem. O livro, gente, ainda não foi publicado, tá? Ele ainda está em processo editorial. Tanto é que nem a capa ainda ficou pronta. Quem é que vai fazer a capa? É você?
Eu ainda não sei quem vai fazer, mas eu não me responsabilizo pela capa. Eu quero alguma coisa assim, profissional.
Mas você desenha profissionalmente. Você pode não achar, mas os seus desenhos são profissionais.
Mas a montagem de uma capa é uma coisa complexa, então eu quero deixar com a editora.
Qual é a editora que você vai publicar?
Eu vou publicar pela Flávia. Aí eles vão pagar uma
conta. A Flávia. A Flávia andou sumida aí do meu radar. Mas eu já trabalhei com muitos autores da Flávia. É uma editora que só publica autores nacionais, não sei se agora continua, mas o foco dela foi nos autores nacionais. E a Flávia vai levar teu livro para a Bienal esse ano?
Eu não tenho certeza se vai dar tempo de fazer até a Bienal. Mas eu espero que sim.
Você vai para a Bienal ou não?
Ah, eu pretendo ir. Vai ser a minha primeira Bienal, assim, como visitante.
Ai, que delícia!
Então, seria bom ter meu livro lá, né? Mas se não puder... Ano que vem eu vou de novo.
Se você for na Bienal esse ano, me manda mensagem para a gente se encontrar lá. Eu estarei no sábado, dia 7, 7 e 8, provavelmente, sábado e domingo. Dia 7 eu estarei com certeza. E eu vou estar entrevistando os autores lá, eu vou conhecer o pessoal ao vivo, nananã. Então, se você for no mesmo dia, me avisa, que aí eu coloco aqui na lista para poder te conhecer.
Eu tô doida para conhecer a Bienal, então, se eu puder, eu vou todo dia.
Olha, cansativo pra caramba, tá, Nádia? É muito cansativo. É pauleira, prepara. Prepara, porque é muito cansativo. É.
Bom, eu adoro esse movimento. Né? Eu vou voltar de lá cheia de livros. Gastar lá com livros.
Isso é muito bom, né? A Bienal do ano passado foi incrível também. Eu voltei para casa exatamente assim. Mas muitos livros, né, foram de autores que eu já tive a oportunidade de divulgar e tal. E, cara, eu fui um dia, foi aqui no Rio de Janeiro, 40 minutos da minha casa. Eu fiquei exausta. O trânsito, as filas, a bagunça, a atmosfera, tudo, gente, tudo. Mas, olha, vale muito a pena. Muito, muito a pena. Você nunca foi numa Bienal, Nádia?
Não. E agora eu estou cheia de motivos para ir, né? Tem vários autores que eu quero conhecer ali, poder interagir com eles.
Quem são?
Bom, eu conheci muitos autores nessa minha jornada como escritora, né? Eu espero conhecê-los lá. Yuri Veríssimo, a Desirê, né? Camila, já disse que pretende ir lá. E vários outros, né?
Tem uma galera, né?
Gil Domingues também. Gostaria muito de conhecer ela lá.
Que maravilha! Vamos torcer para que a gente também se conheça. Porque é uma bagunça. Literalmente. E tomara que seu livro esteja pronto até lá, né? Tomara. Para você levar ali para autografar para a galera. Ai, que delícia. Bom, o livro da nossa autora, tá? Que se chama A Adaga das Bruxas. A gente tem a Helena como protagonista. E diz o seguinte: em um mundo onde criaturas místicas vivem em conflito com humanos, acompanhamos a jornada de Helena, uma vampira atormentada pelo passado. Já aí a gente já tem uma boa pegada. Por quê? A gente tem um... Qual é o nome do teu mundo? Você dá um mundo, o nome do mundo na história ou não?
Não tem um nome, não. Eu tenho vários países ali, mas o mundo em si não tem um nome.
Entendi. As criaturas místicas que você coloca aqui, o que que você faz? É fada, duende? Quais são essas criaturas?
Vampiros, bruxas, lobisomens e também metamorfos.
O que é metamorfos?
Metamorfos são homens capazes de se transformar em animais. Né? Aí eu tenho um metamorfo ali, uma raposa, super divertida. Né? Ela traz essa leveza para a história, com um toque de humor.
Ah, então temos aí criaturas místicas, bichos, enfim. Temos uma mesclagem aí. A Helena, ela é uma bruxa, uma vampira?
Vampira.
Uma vampira. Muito bem. E ela é uma vampira atormentada pelo passado, que deseja o fim de sua imortalidade. Explique isso pra gente. Ela é uma vampira. O que que tem no passado dela que deixa ela tão agoniada desse jeito?
Essa coisa de se limitar a alimentar por sangue, ela não pode mais sentir o sabor de uma comida comum. Ela não pode mais se alimentar por nada assim humano, só sangue. Só o sangue pode alimentar ela. E isso acaba causando muita culpa, né? Tem que matar outros seres para se alimentar. É como um vício, né? Isso pode ser até uma analogia para os vícios humanos.
Ela era humana antes de ser vampira?
Sim. Ela era humana. Aí, aos 21 anos, ela acabou sendo transformada em vampira. Não é uma parte que eu conto lá no livro, mas pretendo trazer depois. Um conto, alguma coisa assim. O livro começa a partir desse desejo dela de se livrar da maldição. Né? 200 anos depois.
Ah, pois é, você botou aí 229 anos. Geralmente a gente vê 100 anos, 400 anos. O 229 significa alguma coisa para você?
Não, não.
Porque foi redondinho,
eu não
né?
Não sei por que eu coloquei isso, eu não sei. Mas acabou dando certo, né? Tem toda também uma história de fundo ali, do mundo, que eu não contei nesse livro, mas que vai acabar se encaixando aí nesses 200 anos. Né?
Você vai escrever a continuação dessa história ou não tem?
Pretendo. Que é um mundo muito complexo, cheio de nuances. Eu tenho toda uma história ali de fundo para contar, né? Como que surgiram os inumanos, né? Como que surgiu a adaga, quem criou a adaga. Tem muita
pois
coisa
que é.
Abordada, né?
Fala um pouquinho sobre a adaga pra gente.
A adaga, ela foi criada por bruxas há muitos anos atrás. E aí, ela tem esse poder de matar qualquer coisa ou curar qualquer coisa, né? Ela tem um poder absoluto sobre tudo. E aí, essa adaga acabou desaparecendo e o desejo de muitas pessoas é encontrar ela, né? Para ter esse controle sobre a vida e a morte. Que aí ela poderia tornar alguém imortal ou tirar a imortalidade de alguém.
Ah, muito bem. Então a gente tem aí essa adaga, né? Que é uma forma de esperança também para a Helena. Então ela está ali com essa promessa de cura, de redenção. Só esse artefato mágico pode conceder. Então ela vai embarcar numa jornada em busca da adaga. Essa, você coloca aí na tua história que essa adaga, ela fica ali num lado do bem, no lado do mal. A Helena vai... O que é essa jornada? Como é que tu construiu essa saga para ela finalmente aí se libertar?
Assim, nessa jornada dela, ela vai ter que enfrentar traumas do passado. Não é assim uma coisa simples a adaga. Né? Ela precisa da adaga não só para salvar ela, mas também para salvar outras pessoas que vão surgir no caminho dela. Eu não vou dar muito spoiler aí.
Vocês estão vendo, né? Que eu fico cutucando para a autora contar para a gente. Pois
é. A adaga
não é
só uma esperança para a Helena, mas também para outras pessoas que ela encontra no caminho. É por isso, né? Não só esperança para ela, mas de redenção também, de salvar essas pessoas com a adaga.
Entendi. Tem uma outra personagem aqui, que é a Anitta. Quem é essa personagem?
Anitta, ela é uma humana, né? Mas na verdade ela tem um sangue de bruxa, ela tem poderes, e como uma bruxa, ela tem que se esconder do mundo. Porque se ela for descoberta, ela acaba sendo morta. As bruxas são muito perseguidas no meu mundo, né? Principalmente as bruxas. Qualquer um que seja considerado diferente do humano comum é perseguido. E aí a Anitta, ela esconde esses poderes. E a Helena vai ajudar ela a... Tenta ajudar ela a se libertar dessa coisa, desse preconceito. Porque, no fundo, ser bruxa não é uma maldição, né? Então, a jornada da Anitta é mais de aceitação, aceitar quem ela é e se libertar desse preconceito.
Ah, muito bem. Na Idade Média a gente tinha muito isso, né, gente? As mulheres diferentes eram queimadas, eram taxadas como bruxas. Então, eram perseguidas, queimadas vivas. Na tua história, você tem alguma cena explícita de violência, de abuso? É algo que impacte os teus leitores ali de... Preciso dar uma respirada antes de continuar a ler?
Pode ter um gatilho ou outro ali. E aí, então... Eu não recomendo para pessoas menores de 16 anos. Então, pode causar algum gatilho... Tem temas sensíveis, né? Morte, enfim.
16 anos, tá, gente?
Da perseguição, as bruxas, né? Então, você vai ver porcas, fogueiras. Vai ter menções ali.
Ah, então 16 anos. Você traz algum fato histórico dentro da sua história? Ou ela é toda fantasia?
É toda fantasia, mas tem essa referência à Caça às Bruxas do século XVII. Né? Eu tenho uma nova religião, eu tenho uma ordem militar extremamente religiosa, né? E um mundo totalmente novo.
Uma ordem mesmo da tua história que você colocou?
Isso, uma ordem militar. A Inquisição da minha história é uma ordem que eu criei, a Ordem Sancti.
Qual é o nome da ordem?
Ordem Sancti. Ordem Santa, na tradução literal.
Ah, entendi agora.
Aí faz essa analogia, né, essa Inquisição que teve no século XVII, que perseguiu mulheres e pessoas diferentes.
Sim. Você sabe que a gente teve 6 Inquisições, né? A gente só conhece uma porque todo mundo se refere àquela Inquisição que aconteceu, né? Mas a gente teve 6 Inquisições. Inquisição Espanhola, a Inquisição Medieval, a Inquisição da Igreja Católica. A gente teve uma série de Inquisições e todas elas resumidas a mulheres queimadas. Inquisição, inclusive, contra... os infiéis, né, que eram os judeus, enfim, N inquisições que nós tivemos. E essa das bruxas é sempre mais a comentada. Das bruxas não, das mulheres que eram consideradas bruxas, né, cabelo vermelho, as ruivas eram consideradas bruxas, enfim. Você não podia ser bonita na Idade Média. Seu olho não podia ser azul. Você não podia ser... às vezes tinha albinos, os albinos eram queimados. Uma coisa horrorosa.
Uma característica diferente, ou uma crença diferente. Né? Um jeito diferente.
É, exatamente.
Ser canhota poderia ser considerada uma bruxa.
É.
Aí eu iria para fogueira.
Eu também. Ah, não, canhota não, eu iria por causa das ervas. Eu adoro erva, gente. Nádia, tomo banho de erva. Adoro lua cheia. Eu faço banho de alecrim. Eu faço banho de alecrim, de canela. Adoro tomar banho de canela, gente. Vocês não sabem como é bom. Meto canela, louro. Ih, eu seria queimada fácil. Agora, eu tô vendo aqui que tem um outro personagem também, porque a Anitta e a Helena, elas se transformam numa em amigas, né? Elas ficam amigas ao longo da história. Só que existe um outro personagem aqui, porque eu vou falar errado, você me corrija, por favor. Achernar. É isso? Achernar, Achernar, Akenar. Quem é esse personagem?
É o país, é o país.
Ah, não é uma pessoa, é o país.
É o país. É o país em que eles vivem.
Entendi. É. Agora, você colocou alguma figura masculina para dar um romance na história? Ou uma figura feminina para quebrar tabus dentro dessa época? Enfim, tem algum vucu-vucu ali voltado para o romance ou não?
Sim, sim. Tem o romance. A amizade da Helena e da Anitta acaba se transformando em algo mais profundo, né? E elas acabam, em algum momento, se apaixonando. Agora, se isso vai dar certo... Assim, na minha história, eu quero romper com todos os preconceitos do nosso mundo. Então... Eu tenho um personagem não binário, eu tenho a Helena, que é bissexual, a Anitta também. Porque assim, no nosso mundo, a gente não tem só personagens héteros, só personagens cristãos, só personagens brancos. Então eu trago essa diversidade para a minha história.
Exatamente, por isso que eu perguntei, né, gente? Às vezes coloca um romance ali, homoafetivo, heterossexual, enfim, vem trazendo uma diversidade, porque a gente precisa disso. A gente não vê só casais heterossexuais. E cada vez mais os livros estão sendo produzidos para quebrar esse limite de só casal heterossexual, só casal branco, louro de olho azul, só gente rica. Não tem nada disso, gente. A gente precisa... Fala, Nádia.
Um dos objetivos da gente como escritor, trazer essa diversidade com respeito, com sensibilidade. É importante trazer.
Exatamente. Cada vez mais importante. Agora, você deve ser uma leitora. Como é que é a tua relação com a leitura?
Assim, eu leio muito. Um dos requisitos para ser um escritor, a gente precisa ler. A gente tem que gostar de ler. Então, eu adoro livros. Eu leio desde que aprendi a ler. Eu tô ali com um livro. Um rato de biblioteca, praticamente.
Ai, que maravilha. O que você está lendo agora?
Agora, eu tô assim, como é que se diz, eu tô numa ressaca literária, depois que eu terminei meu livro, eu fiquei meio assim, sabe, o fim me deixou meio assim.
Não, peraí, você tá de ressaca do teu próprio livro?
Tô de ressaca do meu próprio livro.
Ah, a primeira vez que eu vejo isso! O
eu
teu livro.
Pra ler, mas eu não consigo começar um livro novo.
Gente, que incrível isso! Você é muito apaixonada pelo que você escreveu, então.
Eu adoro, eu não sabia que eu ia gostar tanto de escrever. E agora eu não quero parar.
Foi mordida pelo bichinho da escrita. Um beijo e um abraço, porque você nunca mais sai dessa pegada. Agora,
uma inspiração, outra eu vou lá e anoto para depois desenvolver alguma coisa para os meus próximos livros. Né?
Pois é, você pretende continuar na fantasia ou você vai, por exemplo, uma distopia, para um suspense? Ou não, você vai continuar na fantasia?
Eu gosto muito de fantasia e ficção científica, então quero focar aí nesses dois gêneros. Fazer uma ficção científica depois, enfim. Tem algumas ideias.
Ficção científica é difícil, né, Nádia? Principalmente para escritoras mulheres, que a gente quase não vê. A gente quase não vê mulheres escrevendo ficção científica. Distopia, por exemplo. Muito difícil ver mais romance. Teu livro tem romance hot?
Não, não. Não que eu seja contra, mas acho que não encaixa ali. Não, não encaixa na minha história.
Muito bem. Agora, em algum momento ali da tua história, tu passou por um bloqueio criativo? Você levou 1 ano e meio, 2 anos para escrever. Esse processo, você sentiu que ficou bloqueado ou não?
Bloqueada, de vez em quando. Mas não era uma coisa assim que durava, porque eu aprendi a planejar a história. Né? Então, eu planejei cada capítulo e depois eu saí escrevendo eles e aperfeiçoando. Acho que a base do escritor tem que planejar. Você planeja tudo e depois você não tem problema, tanto problema com bloqueio criativo.
Ai, eu não consigo planejar história, gente. Eu tenho uma ideia. Então. Ah, qual é o teu signo?
Peixes.
Isso aí deve ser peixe com virgem, né? Eu acho.
Não? Eu sou peixe com acidente em touro.
Com acidente em quê?
Touro.
Touro, eu também.
Aí não tem nada ali de virgem no meu mapa astral.
É, mas eu já não sou. Eu sou gêmeos com touro, né? Então, aí já seria queimada de novo na fogueira, gente. Fala... Muito bom isso. Agora, Nádia, seu livro, você tem ideia de quantas páginas ele vai ficar?
Uns 300.
Eita!
Eu não esperava chegar a tanto, mas foi surgindo um monte de ideias e quando eu vi, tinha 300 páginas. No início, a minha preocupação era se teria pelo menos 200 páginas ali. Agora eu cheguei em 300.
É sempre assim, foge do nosso controle. Qual foi o teu maior desafio durante esse processo criativo, esse processo de escrita e de construção da história?
Deixa eu ver. O maior desafio... Acho que... É que eu sou uma pessoa assim... Eu já disse, eu sou uma pessoa muito metódica, então eu quero tudo perfeitinho. Então, me livrar dessa ânsia por perfeição. Né? Porque, meu primeiro livro, eu não preciso entregar alguma coisa 100%. Eu nunca consegui entregar algo 100%. Então, eu tive que tentar me livrar desse perfeccionismo que eu nunca vou alcançar. Acho que esse é o maior desafio.
É difícil segurar a ansiedade, né? Agora, quem é o vilão da tua história? Tem um nome o teu vilão? Ou a tua vilã?
Sim, eu tenho vários vilões ali. O principal deles vai ser o Duque, que ele também deseja a adaga, mas só que para se tornar imortal, né? Ao contrário da Helena. Aí ela vai enfrentar uma barra aí com esse personagem, porque ele não é só um duque, mas também o regente do país. Ele é o homem mais poderoso do país. Aí ela vai... Ela tem que... ela...
Vai passar um dobrado com ele.
Ela tem que enfrentar ele e encontrar essa adaga antes dele.
Entendi. Agora me diz uma coisa. Você gostou mais de construir o teu vilão ou a tua mocinha?
A minha mocinha, com certeza.
Geralmente a gente tem um fascínio pelos vilões, né? Por essas vilãs que aparecem. Você já vem contra a maré, você já prefere a mocinha. O que você mais gosta na Helena?
Olha, essa complexidade dela. Que ela... Normalmente você vê o vampiro como um vilão. E aí ela tem essa sensibilidade, fragilidade, que você não costuma ver em outros vampiros. Acho que esse é o diferencial dela. Ela não é aquela vampira sedutora e, sabe, que usa disso para poder ganhar.
Está bem.
Está bem. Ela é complexa, ela é uma personagem sombria. Ela tem uma melancolia com ela. Por causa de tudo que ela já passou, né? Que eu não vou dar muito spoiler aqui.
Não dá spoiler, deixa. É...
Mas não, não dá. Ela vai sofrer ali.
É, tem que ter um sofrimento, né, gente? Agora, o teu livro, qual é a previsão dele de estar no mercado? Você acha que em junho sai? Em julho ele já está disponível? Ou você realmente não tem ideia?
Agosto. No máximo agosto.
Você pretende fazer lançamento presencial?
Pretendo. Vou ver um lançamento aí. Aqui na minha cidade, para família e amigos. É algo mais simples.
Legal, né? Primeiro livro, antologia para uma editora legal, que é a editora Flyve, né? Você falou anteriormente que gosta muito de ler. Alguma escritora ou algum escritor influencia a tua escrita ou não?
Acho que o Martin, principalmente. Eu sou apaixonada nas Crônicas de Gelo e Fogo e também o Tolkien, né? Senhor dos Anéis, eu adoro. E aí eles me influenciam a criar esse mundo totalmente novo, cheio de personagens, que são os principais.
Que eles são bem vastos, né? Eu gosto assim. Agora, você falou aí que pretende escrever outros livros, trabalhar em cima de outros projetos. Você acha que vai começar a publicar um livro por ano? Você tem essa média em mente?
Difícil. Eu também tenho muita paciência, né? Então, eu passei quase 2 anos desenvolvendo esse livro. Eu não pretendo lançar o próximo, tipo, ano que vem.
Ano que vem.
2, 3 anos? 2, 3, sei lá.
É, teremos que esperar. Vocês estão vendo, né?
Eu sou uma pessoa... Deixa eu ir com calma, né?
Entendi. Agora.
Ninguém consegue lançar um livro por ano, porque não tem como eu fazer um livro por ano. Mesmo com todo o planejamento, para mim é impossível.
Vamos ter espaçamentos aí maiores. Agora, lembrando que o livro vai estar à venda pela editora Flyve, tá? A partir de agosto. Isso aqui é um esquenta para vocês conhecerem um pouquinho mais da história. Tá? Principalmente de Helena, que é essa protagonista da história da nossa autora. E qual é o seu Instagram? Fala para o pessoal que quiser te seguir, te acompanhar, ver detalhes da história e acompanhar suas ilustrações lindíssimas.
No meu perfil está cheio de ilustrações e mais detalhes da história. Aí vocês podem me seguir no Nádia Moreira Arte. Se você pesquisar lá, Nádia Moreira, arte. O primeiro perfil deve ser o meu.
Maravilha. Você já participou de antologia, Nádia?
Não.
Não, né? Muito bem. Eu espero profundamente, de verdade, de coração, que a gente se conheça na Bienal em São Paulo, que a gente se encontre, que o seu livro esteja lindíssimo quando chegar nas suas mãos. Prepara o coração, tá? Porque quando você pegar o teu livro, você vai cair durinha de tanta emoção, porque não tem como descrever. Então,
então eu já estou palpitando aqui.
Segura a emoção, porque é sempre uma delícia receber nossos livros. Eu só te desejo sucesso, que nesse ano você capte novos leitores, produza, escreva, participe de antologias, divulgue seu livro e que na Bienal você consiga experimentar essa troca literária que a gente ama, quem está no mercado sabe que é mágico quando acontece. Então, assim, só te desejo sucesso. Obrigada, tá, querida?
Agradeço essa oportunidade de estar aqui e falar um pouco dessa minha história.
Que delícia. Ó, eu quero agradecer o professor Jean, a Lara, uma galera sua aí. Muitíssimo obrigada para quem entrou, quem saiu, quem ficou aqui com a gente, quem vai assistir depois. Dizer que agora eu só volto na segunda-feira com mais bate-papo literário. Nádia, um beijo, amor. Obrigada.
Agradeço.